בעזרת השם, דף קוף למד ת', תתת דודי שבת. הסתמוס דף קוף למד ח', עמוד ב', דף קוף למד ח', נובר, סנטל סרני אג' באשו פרסימה. תנא רבי שמעון בן יוחאי אומר, מג'ו אסונטו כי רב פלו, כי בתאום האפקה כתורה וסי אסקסידה אינפליזמנצ'י, היא רבי שמעון בן יוחאי ג'סקוצ'י קוניסו. פלא הברייתא, תנא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, פלא רבי שמעון בן יוחאי, חס ושלום, דאוס נוס ליברי. שתשתכח תורה מישראל, כי התורה ועשי הסקסידה דפו וג'סחיו. קונספט הזה נאום שנאמר, כי לא תשכח מפיזרו. התורה נונקה ועשי הסקסידה. אלא מה אני מקיים משוטטו לבקש את דבר השם? כמו בוא הספיקה, איזה פסוק הספיקה זו פרוקורה. איסי המיתוס שתורה ולא ימצאו, איזה זו בוא אינקונטרה. שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה. כי זו בוא אינקונטרה ומה הלכה. הלי ג'ודאיקה פיקסה היא בין ספיקה, כי נאום תהיה דיסקוסויות את רוסביוס. Vai ter essa época que todas as leis vão ter discussões entre os sábios. O Mishnah Brura Bimakom Echad, ou uma Mishnah bem explicada em um lugar só, ou seja, não vai ter um lugar no mundo que a pessoa pode ir lá e estudar todas as Mishnah. Se ele quer estudar algum assunto, vai ter que ir para um rabino, outro assunto ele vai ter que ir para outro rabino. Isso quer dizer que a Torá vai ser aqui esquecida. Continua a Gmaratana, Rabi Yossi ben Elisha Omer. Fala Rabi Yossi ben Elisha. Se você viu uma geração que tem muitos sofrimentos que acontecem nessa geração, você tem que verificar os juízes do povo de Israel se são dignos ou não. Que todos os sofrimentos que vêm ao mundo só vêm por causa dos juízes do povo de Israel que não são dignos. O Ksinei Bet Israel, fala o profeta Micha, escutem as cabeças do povo de Yaakov, os líderes do povo de Israel, Hamitavim Mishpat, que evitam a justiça, Vetkola Yesherai Akeshum, que eles entortam toda a justiça, Bonetzion Bedamim, constroem Yerushalayim com sangue, ou seja, eles são encarregados de assassinatos para pegar dinheiro de pessoas, Loaleno, Yerushalayim Beavla, e constroem Yerushalayim com injustiças, Rashea Beshocha Dishpotu, julgam baseados no suborno, Bekoanea Bemechidioru, e os Koanim julgam dependendo do preço que pagam para eles julgarem e inocentarem pessoas, Benevia Bekesevixomu, e os profetas falsos vão profetizar profecias falsas baseadas no dinheiro que eles vão receber. Fala o Pasuk Ve'al Hashem Ishaenu. E eles vão fazer tudo isso confiando em Hashem, que Hashem não vai punir eles. Falando melhor, Shaim, não pense que eles confiam em Hashem, eles são tzadikim, eles são pessoas ruins. Eles estão apoiando em Hashem como uma desculpa para fazer essas injustiças. Porém, eles estão fazendo uma coisa errada, com certeza. Lefika, por causa dessas três coisas, juízes ruins, koanim ruins e profetas ruins, מביא הקדוש ברוך הוא עליהם גימל פורעניות כנגד גימל עבירות שבידם. השם מתאר לזה תריס טרגדיאס פרללוס אס תריס פקדוס דוס ג'ויזיס דוס כהנים ודוס פרופטס שנאמר כמו שזה סקריטו לכן בגללכם או כי השם פרקודת ג'בוסס ציון צדה תחרש ירושלים ועשה כמון קמפו ערדו וירושלים אם תהיה ירושלים ותל הכחוינס והרבית ובמות יער. E a montanha do Bet HaMikdash, o Harabait, vai virar uma floresta. Ve'ena kadosh baruch hu mashreish shkinato al Israel. Ad sheichlu shoftim veshotrim ra'im Israel. Hashem não vai fazer recair a presença divina no povo de Israel até que não acabem juízes ruins e policiais ruins. Shenemar v'ashiva yadialai, como está escrito, que Hashem vai punir e depois punir outra vez. Ve'etzrov kabod sigai, Hashem vai limpar o povo de Israel como um sabão limpa, uma superfície que não está limpa. Ve'asira kol b'dilaich, Hashem vai tirar todos os b'dilaich. B'dilaich é o metal que mistura com a prata. Tem que tirar o metal para purificar a prata, assim também Hashem vai purificar o povo de Israel. Ve'ashiva shoftaich kibarishonai, Hashem vai trazer de novo os juízes justos que tinha no começo do povo de Israel. Ve'yotzaich kibatrilai, os conselheiros fiéis, como tinha no começo do povo de Israel. Só assim Hashem vai trazer a presença divina no povo de Israel. Amarula, Eirushalayim nifda, ela b'tzdaka. Falou, o único motivo que Jerusalém vai ser resgatada e vai ser salva de outros povos é só por causa do mérito da caridade. Shneimar Tzion Mishpat Tivde, como diz que Tzion vai ser resgatada e salva com a justiça, Veshavea Betzdaka. E o povo de Israel vai voltar a Jerusalém pelo mérito da Tzedaká, da caridade.
Rav Papa e Batli Iri falou: Rav Papa, se acabar os arrogantes do povo de Israel, Batli Amgushi, acabaria também pessoas que tentam incitar o povo de Israel a fazer idolatria, eles iam acabar. E Batli Dayane, se acabaria do povo de Israel juízes ruins, Batli Zirpati, iam acabar também goim que batem no povo de Israel sem motivo. E Batli Iri, Batli Amgushi, se acabassem as pessoas arrogantes, iam acabar também pessoas que incitam o povo de Israel a fazer idolatria. Dichtiv, como está escrito, Vaitzlof Kabor Sigair, está escrito no Passu que Hashem vai limpar o povo de Israel como o sabão limpa uma superfície que não está limpa. E a continuação do Passu vai Sira Kobdilair, ou seja, Sigair aqui são os orgulhosos. Orgulhosos são pessoas que são arrogantes. E a continuação do pastor fala com relação a essas pessoas que incitam o povo de Israel a fazer idolatria, é vacila com bdilair. Hashem vai tirar todos esses bdilair, avdala é separar. Bdilair são pessoas que separam você de Hashem. Hashem também acabaria com essas pessoas. E batli dayani, se acabaria os juízes ruins, batli zirpat, iam acabar esses goim que batem no povo de Israel sem motivo, dichtiv, como está escrito. Recira Hashem mishpatair, pina oiver. Como está escrito que Hashem vai tirar esses juízes ruins e os seus inimigos vão embora. Continua Bara Bimilai, Mishum Ebeleze Birabishimon. Falou o sábio, mas Bertil, o que está escrito no Pasuk? Shivar Hashem Mater Eshaim, Shevet Moshlim. Está escrito no Pasuk que Hashem vai quebrar o bastão dos ruins, Shevet Moshlim, e também vai acabar com o bastão, a força dos líderes. Shavar Hashem Mater Eshaim, Hashem vai quebrar o bastão dos Rechaim, o apoio dos Rechaim, dos ruins. O que significa isso? Não significa que Hashem vai acabar com os ruins, vai acabar com o apoio deles. Qual é o apoio das pessoas ruins? Elu Dayanin Shenasu Makel Lechazaneem. As pessoas ruins aqui são os ajudantes do Betim, ajudantes do tribunal rabínico, e Hashem vai acabar com o apoio deles. O apoio deles são os juízes próprios, ou seja, as pessoas que trabalham no Betim. Tem vários papéis, como convidar pessoas para o julgamento, cobrar uma dívida. E nessa época, esses ajudantes só faziam baseado na propina e no suborno. Não trabalhavam por justiça. E os juízes apoiavam isso. Então, Hashem vai acabar com esses juízes que são apoio desses ajudantes. Shevet Moshlim. Qual é apoio dos líderes? Eu também dei Rechamim Shev Mishpachot Adayanim. São os sábios da Torá das famílias desses juízes ruins. Que eles são um apoio para esses juízes ruins. Os sábios da Torá, eles que nomeiam os juízes e nomearam esse juiz ruim. Então Hashem vai acabar com esse apoio desses juízes, acabando com esses Talmidei Chachamim, esses sábios da Torá. Marzutra Amar, Marzutra explicou esse pasuk. Elu Talmidei Chachamim shemelamdim alachot tzibur ledayane bur. Fala aqui Marzutra, são Talmidei Chachamim, os sábios da Torá, que nomearam um juiz ignorante e falaram que eles vão ajudar e vão ensinar esse juiz como soca alahá, como fixar alahá. Porém, esse juiz não vai perguntar para esse Talmidei Chachamim, ele vai acabar se acomodando e decidindo as alahot sozinhos. Então, a gente tem que acabar com esses Talmidei Chachamim que ajudam esses juízes, nomeiam eles, e estão fazendo um estrago ao mundo. Continua Mara Beliezer Ben Milai, Mishum Reish Lakish, falou o sábio, mas derrubou o que está dizendo no Pasuk. Que Kapehem Negual Ubadam, as suas mãos estão cheias de sangue, Veot Veotehem Baavon, e os seus dedos cheios de pecado, Seftotehem da Brusheker, os seus lábios falaram mentiras, Leshonhem Avlat Ege, a sua língua falou injustiças, que Kapehem Negual Ubadam. Cada coisa desse pastor que o sábio vai explicar. As suas mãos são cheias de sangue, Eloedayanim, são os juízes que tiram dinheiro de pessoas, forçam pessoas a pagar propina e suborno, então estão tirando uma alma da pessoa, tirando as posses da pessoa como se estivesse tirando a alma dele. Vetzveoterem Baavon, os seus dedos cheios de pecado, quais são pessoas que pegam com os dedos? Elo Sofrei Adayanim, são os escribas que escrevem documentos falsos. Sifteoterem Davrosheker, os lábios que falam mentira. Elo Adayanim, são advogados que falam para a pessoa fazer aqui ta'anot, argumentos falsos. Leshonhem avlat ege, a sonho que falou mentira e injustiça, elo balei dinim. São os réus, o réu que sabe que o seu adversário está com a razão e mesmo assim continua falando e argumentando, então está falando uma avla, uma injustiça. Ve'amar bimelai milu mishum rabi yitzhak migdela, falou o sábio, miyom shepireshi yosef meechav, No momento que Yosef Atzadik, ele se separou de seus irmãos, depois que eles venderam Yosef para os árabes, Lota Am Tam Yain, ele não experimentou vinho daquele momento. Dirtivo, Lukalkot, Nazir Echav. Como Yaakov vinha falar para Yosef, que ele foi um Nazir, uma pessoa que se privou do vinho. Sempre que ele se privou do vinho, todo o tempo que ele estava no Egito. Rabbi Yosef Rab Hanina Amar Av Henot Amu Tam Yain. Falou o sábio, até eles, as tribos, não experimentaram vinho, até aquele momento que eles foram na frente de Yosef, trouxeram Binyamin para o Egito, e naquela refeição eles beberam vinho também. Yosef começou a beber vinho naquele momento, e também os irmãos começaram a beber vinho. Rabbi Melai, ele falou que só Yosef não bebeu vinho, e Rabbi Yosef Rab Hanina falou que também as tribos não beberam vinho. Dirtif, Vaishtu, Vaishkiru Imo, como eles decidiram que eles beberam vinho junto com Yosef e ficaram bêbados. Ou seja, até aquele momento eles não bebiam vinho e começaram a beber daquele momento. Bichlad, Adaidna, Lo. Daqui a gente vê que até aquele momento eles não beberam vinho. Veida, porém, Amlai discutiu. Falou que as tribos sim beberam vinho. Shechutu de Loava, Shtia, Miava. Eles não se embebedaram até aquele momento que levaram Binyamin para o Egito. Porém, eles sim beberam vinho antes. Gamar Abimelai, outro ensinamento de Abimelai. Bessachar, em mérito, verá a cabeça na Chlelibó, que Aaron a Cohen ficou feliz depois que Moshe Rabbeinu contou para Aaron que Hashem apareceu para Moshe Rabbeinu, nomeou ele o enviado de Hashem para tirar o povo de Israel do Egito, e Aaron ficou feliz no coração dele. Em mérito a isso, Zachar Lechosha na Mishpat Alibó, em mérito a isso ele recebeu o peitoral espiritual que o Cohen Gadol tem, aquele peitoral que tem as pedras das tribos, então ele mereceu essas pedras, esse peitoral, por causa que ele ficou feliz no seu coração. Isso fala aqui a Gemara. Continua. Shalhulei bnei Bishar Levi. As pessoas que moram em Bishar, uma cidade, perguntaram para Levi três perguntas. Quilá, mal. Qual é a lei com relação a estender uma quilá? Já vimos que quilá é aquelas telas que ficam em volta da cama, se usa como mosquiteiro, e pessoas ricas normalmente têm isso. Qual a lei com relação a estender essa quilá em Shabbat ou em Yom Tov? Se trata de uma quilá, esse mosquiteiro que tem um teto, que tem um tefar, 10 centímetros na horizontal. Aí perguntaram se é permitido ou proibido. Kshuta be karma mal. Qual é a lei com relação a plantar lúpulo num vinhedo? A proibição aqui é de quilá e misturar espécies. É proibido misturar uma espécie de planta com outra, como vinhedo e vegetais. Será que o lúpulo é um vegetal? Ou será que o lúpulo é uma árvore? É permitido plantar uma árvore perto de um vinhedo? Se perguntaram se é Kilaim ou não. Med ben Yom Tov mal. Qual é a lei com relação a enterrar um falecido em Yom Tov? Adeazir naknafshe de Levi. Até que perguntaram para Levi, Levi faleceu. Amar Shmuel le Rav Menassia. Shmuel falou para Rav Menassia. I hakimat shalach leu. Se você tem sabedoria, responde para eles. Shalach leu. Rav Menassia respondeu. Kila com relação àquele mosqueteiro. Hazar no alcoolte de Kila. Velo matzino la etzadeter. Falou Rav Menassia, tentamos permitir que lá está proibido. Pergunta-me a Bilishlach Leu, que dirá me Barich Esquer. Rav Menassia deveria permitir que lá, numa certa situação específica, a situação de Rami Barich Esquer. Ele falou que é permitido estender uma quilá, esse mosquiteiro, em Shabbat ou Yom Tov. Se esse lençol, essas telas já estão sobre essa haste do topo da quilá, da véspera de Shabbat Yom Tov, e tem uma corda na extremidade dessa quilá, que a pessoa só puxaria essa corda e já cairia as telas em volta da cama. É permitido. É um acréscimo a uma tenda temporária em Shabbat Yom Tov e é permitido. Isso fala aqui, mas por que Rav Menassia não permitiu assim? Porque as pessoas de Bishar eram pessoas não entendidas na Torá, poderiam fazer aqui a permissão de quilá, mesmo sem essa condição que Rav Menassia falou. Shuda be karma. O que Rav Menassia respondeu com relação ao lúpulo num vinhedo? Irbuva, ele falou que é kilayim, proibido. Pergunta que maravilha. Shlach falou que é Rabbi Tarfon. Ele deveria ter permitido, como Rabbi Tarfon falou. Detania, como fala a Braita, kishut, com relação ao lúpulo, Rabbi Tarfon, amer en kilayim bakerem. Rabbi Tarfon fala que não tem kilayim de lúpulo com uvas. O lúpulo é uma árvore, não tem proibição. Vachachamim omrim kilayim bakerem. Porém, os chachamim discutem com Rabbi Tarfon e falam que o lúpulo é sim uma vegetal e é proibido plantar perto de um vinhedo. Temos uma regra. Toda pessoa que fala uma opinião facilitando a Alahá na terra de Israel. A Alahá não é como ele na terra de Israel todo o tempo.
Porém, a Halachá é como ele fora da terra de Israel com relação às Halachot ligadas ao plantio. Porque as plantações fora da terra de Israel não têm as obrigações que tem na terra de Israel, são só proibições rabínicas. Então, se tem um sábio que facilitou a Halachá na terra de Israel, a Halachá é como ele fora da terra de Israel. E Bishar é fora da terra de Israel. Então, Rav Menasseh poderia ter facilitado a Halachá como Rav Tzarfon falou. Por que ele não falou isso? Ele fez Shenam Bletorá. Respondeu a Gemara, Rav Menasseh não permitiu, porque essas pessoas não são entendidas na Torá e poderiam permitir outros vegetais perto do vinhedo. Então, ele proibiu também plantar o lúpulo. Mahriz Rav, com relação a isso, Rav avisou. Haiman debai lemizra kshuda bekarma lizra. Falou, Rav, a pessoa pode plantar o lúpulo perto do vinhedo, o lúpulo é uma árvore, não tem problema. Rav Amram Hassida, Rav Amram, o Hassid, o devoto, Menag de Lave, ele dava chicoteadas para a pessoa que plantou o lúpulo perto da vinhedo, ele sustenta que é uma proibição rabínica, e tem Makat Mardu, das chicoteadas de uma pessoa rebelde contra uma proibição rabínica. Rav Meshan Sheyaiv, Lei Prutare Tinok Nohri, Vizarale. Fala que Rav Meshan Sheyaiv dava uma moeda para a criança goi, para ele plantar lúpulo perto do vinhedo. Ele sustentava que era permitido fazer isso. Ele chamava uma criança goi para as pessoas não começarem a permitir todas as situações e chegar a permitir também situações proibidas com outros vegetais perto de um vinhedo. Pergunta, por que a Meshach não deu para uma criança judia? Se não tem nenhuma permissão rabínica, teria a permissão de dar uma criança judia fazer isso? Resposta, a Telemistra. Porque essa criança judia vai crescer uma vez e vai falar que é permitido plantar o lúpulo perto do vinhedo. E se vai permitir também, se vão permitir outros vegetais, e vai ter um estrago, por isso a Meshach chamou uma criança goi. Meshach poderia ter chamado um adulto goi. Por que chama uma criança goi? Para as pessoas não falarem que ele chamou um Yehudi para fazer isso, para as pessoas não pensarem que é permitido plantar o lúpulo e chegar a permitir também outros vegetais, ele chamou uma criança goi. Continua. Met, em relação a um falecido, será que podemos enterrar um falecido em Yom Tov ou não? Shalach leu falou a Menasseh, Met lo itaskubei. É proibido enterrar esse falecido, lo Yehudaim, velo Aramaim, não Yehudim e nem Goim podem enterrar esse falecido. Lo be Yom Tov Rishon, nem no primeiro dia de Yom Tov, velo be Yom Tov Shini, não no segundo dia de Yom Tov, que tem na fora da terra de Israel, o segundo dia de Yom Tov, também é proibido mesmo através de um Goi. Pergunta agora a Eni, será que essa é a Alahá? Behamar, Abiudá Barshilat, Maravassi, falou o sábio, Uvda Av, Bebei Knista de Maon, aconteceu uma vez na sinagoga de Maon, de Yom Tov Asamuch Le Shabbat, e era um Yom Tov perto do Shabbat. Viramos a página, fala que Mavalui Adana Imilifanea, Imilacharia. Não sabemos se esse Yom Tov caiu na sexta-feira ou no domingo. Se esse Yom Tov caiu na sexta-feira, eles queriam permitir enterrar esse falecido na sexta-feira, que é Yom Tov. Porque de qualquer jeito não ia poder enterrar no Shabbat, então ele tem que esperar até o domingo e podia se estragar. Será que é permitido? E Meleachare, ou que Yom Tov caiu no domingo e queriam permitir um falecido que já estava falecido da véspera de Yom Tov em Shabbat, enterrar ele no Yom Tov. Maravilhato, ele came de Rabi Yohanan, ele foi na frente de Rabi Yohanan e perguntou se pode. Amar-le-u, foi de Rabi Yohanan, itascube amemin. Tem que chamar Goim para enterrar esse falecido. A gente vê contra a ameaça, fala que pode enterrar um falecido através de Goim. Ele amarava, falou, Rava, Met, se tem um falecido da véspera de Yom Tov, ou seja, se caiu o Shabbat na véspera de Yom Tov, Be Yom Tov Rishon Itaskubo Amimin. Já que tem um falecido que já está há bastante tempo sem ser enterrado, no primeiro dia de Yom Tov, então pode chamar Goim para enterrar esse falecido, Be Yom Tov Sheni Itaskubo Yisrael no segundo dia de Yom Tov, pode chamar também Yehudim para enterrar esse falecido. Uma novidade, mesmo no segundo dia de Rosh Hashanah, é permitido enterrar esse falecido através de Yehudim, mesmo que o segundo dia de Rosh Hashanah é mais grave do que outros Yom Tov Sheni, o segundo dia de Yom Tov, e outras festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, mesmo assim, com relação ao falecido, os sábios desconsideraram completamente o segundo dia de festa, também Rosh Hashanah, e pode fazer trabalhos mesmo através de Yehudim. Mas em quem bebe tzal, o que não acontece com relação ao ovo? Com relação ao ovo é que se nasce um ovo em Yom Tov, é proibido ter proveito desse ovo em Yom Tov. Porém, é permitido ter esse proveito desse ovo no dia seguinte, no Yom Tov Sheni. A proibição é a proibição de Nolad. Uma coisa que nasceu em Yom Tov é Muktze. E fala aqui, Agmará, mas em quem bebe tzal, o que não acontece com relação ao ovo, ou seja, no segundo dia de Rosh Hashanah, é proibido consumir um ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah. Com relação aos dois dias de Rosh Hashanah, é como se fosse um dia só extenso. É como se fosse um dia só, e se nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah, é proibido consumir esse ovo também no segundo dia de Rosh Hashanah. Então, perguntou o sábio, por que Rabi Nassar proibiu eles enterrarem esse falecido, também conforme Rabi Yochanan, também conforme Rav, é permitido enterrar esse falecido? Resposta, ele fez Sheinan Beletorá, porque as pessoas de Bishar não são entendidos na Torá, e se eles vão permitir isso, ou vão permitir também outras proibições rabínicas, e vai ter um estrago, por isso ele proibiu. Continua Amarabi Avin, Amaravuna, Amarav, Hama Barburia. Falou o sábio, como a pessoa pode carregar uma quila, aquele mosquiteiro, na rua em Shabbat? Mitatefa dam bikila. A pessoa pode se enrolar nessa tela dessa quila, o bekaskasea, e também enrolar as fivelas, as amarras que tem nessa quila. Veotzerim shudrim bishabbat, pode carregar isso na rua em Shabbat, vestindo isso, veno roshesh, e não tem que ter nenhum receio. Pergunta, mas nome de Ravuná? Qual a diferença disso do que Ravuná falou? Da Maravuná, Mará falou, sábio, Hayotze betalit shinam etzuyeset keil chata. Beshabat, hayav chata. Se a pessoa sair com um talit, que tem tzitziot presos a ele, mas não estão amarrados como a Alahá manda. A pessoa que carregou isso em Shabat, vestindo isso, hayav chata, é como se tivesse carregado esses fios na mão. Por quê? Uma vez que não está aqui feito como a Alahá manda esses tzitziot, então esses tzitziot não são secundários à roupa. É como se a pessoa estivesse carregando esses tzitziot. Não, não. Se tem um talit com tzitziot feitos como a Alahá manda, então os tzitziot são parte do talit, é permitido vestir isso, mas se não estão como a Alahá manda, está carregando. Então qual a diferença? Aqui a pessoa está carregando, vestindo essas amarras dessa quilá, está permitido. Com relação a um talit que não está feito os tzitziot como a Alahá manda, está proibido. Resposta, tzitzit, legabe talit, hashiv, velo batli. Hani, lo hashiv, o batli. Então, a tzitziot num talit, eles são importantes por si só, principalmente porque tem a tchelet, o fio azul do tzitzit, que é um fio importante. Não é secundário à roupa, é como se estivesse carregando esse tzitziot na mão. Porém, as fivelas, as amarras de maquilá, não tem uma importância por si só. Se não tem essa importância por si só, são secundárias aqui lá. E a pessoa está vestindo esse mosquiteiro, essas telas, então ele está também vestindo as fivelas e não tem problema. Continua Maraba Baravuna, falou o sábio, Marim Adam, ala mechamelet beontov, litlot ba limonim, vetole ba shmarim. A pessoa pode fazer uma estratégia para acoplar uma peneira a um utensílio em Yom Tov. Já vimos que é uma machloka de Rabi Eliezer e Chachamim, com relação a acoplar uma peneira em Yom Tov num utensílio. Às vezes ele fala que é permitido, o Chachamim fala que é proibido. A proibição aqui é o din de chol, um trabalho que a pessoa faz durante a semana é proibido ele fazer em Shabbat. Tem uma estratégia que a pessoa sim pode colocar essa peneira em Yom Tov, mesmo que for a opinião de Chachamim. Por quê? Que a pessoa faz o seguinte, litlot barimonim, a pessoa pensa em colocar romãs ou qualquer outra fruta nessa peneira. Depois que ele já fez isso, já montou essa peneira para colocar romãs, ele coloca as bocas de vinho e peneira. É permitido peneira nessa situação, uma vez que essa peneira já estava feita de antes, a pessoa fez com a intenção de fazer para frutas, e depois ele usou isso para as bocas de vinho. Explica como ela não é tão simples assim. Amaravashi vihude talá barimonim, com a condição que sim, colocou frutas antes de colocar a boca. Depois que ele colocou as frutas e já provou que ele quer fazer essa peneira, um suporte para frutas, ele pode colocar a boca e peneirar isso. Pergunta na Maishna, Meadetana. Qual é a diferença dessa estratégia para outra estratégia? Matilin shechar bamoed, letzorech hamoed, shelon letzorech hamoed asur. A pessoa pode fazer cerveja, enrolar moed, para beber essa cerveja na festa. É permitido fazer um trabalho em Holamuet sem a necessidade da festa. Shelole Tzore Hamuet, se ele vai fazer cerveja para depois da festa, a sura é proibido. Echad Shechad Tmarim, tanto cerveja de tâmaras, Echad Shechad Seurim, tanto cerveja de cevada. Alfa Piche Yeshlaem Yashan, Marim Meshutem Minachadash. Uma novidade, mesmo que a pessoa já tenha cerveja antiga, a pessoa pode fazer cerveja nova no Holamuet, e fazer essa estratégia, beber a cerveja nova e vai deixar a cerveja antiga para depois da festa. Não tem problema. A pergunta é, aqui ele não está fazendo nenhuma prova no meio dessa estratégia, que ele não está fazendo uma coisa proibida. Com relação à peneira, ele tem que fazer uma prova. Tem que colocar as frutas depois que ele fez acoplou essa peneira ao utensílio, depois ele pode colocar as borras. Com relação ao caso da cerveja, ele não está provando nada e mesmo assim está permitido. Com relação à cerveja, não está claro que ele está fazendo uma coisa proibida. Porque as pessoas que veem uma pessoa fazendo cerveja não sabem que já tem cerveja antiga. Mas assim, não tem que provar que ele não está fazendo nenhum pecado na hora de fazer essa estratégia. Porém, com relação ao caso que a gente falou anteriormente da peneira, a pessoa que vê uma pessoa fazendo uma peneira em Yom Tov, então parece que está fazendo uma coisa proibida, está fazendo uma peneira para colocar vinho. Isso é proibido em Yom Tov. Então isso fala que agora ele tem que provar para todos que ele não está fazendo uma coisa proibida, colocando as frutas primeiro, as pessoas vão entender que ele quer fazer um suporte para frutas, e depois ele pode colocar as borras de vinho, que não tem problema. Continua. Amru le Rabanan Lavash. Falou Rabanan para Lavash. Hazim mar hai tsuro me Rabanan. Que o Senhor preste atenção nesse tsuro me Rabanan, nesse Tamit Chacham, um sábio da Torá. Veravuna berav Chayon Shemei. É chamado Ravuna, filho de Rav Chayon. Veamru tem que falar que é outro nome, Ravuna, filho de Rav Halvam Shemei. Deixar calbara de Tuma, que ele pega um dente de alho em um tovo em Shabbat. O manach bebaza de dana, ele coloca numa rachadura do barril. É proibido fazer isso, aparentemente, por consertar um barril, quando está fazendo uma queba patins, consertando um utensílio. Ele fala que é permitido por quê? Ele fala que ele está permitido para fazer isso porque ele está querendo só guardar esse dente de alho, guardar ele lá nesse barril. Indiretamente, ele está tampando o barril, mas o que ele quer realmente é guardar isso. Outra coisa que ele fez é, ele ia dormir num barco em Shabbat. Era um barco que estava prestes a navegar em Shabbat, atravessar o rio, um barco de um goi. Ele ia dormir nesse barco. Ele passava para o outro lado do rio. Ele ia verificar se estava tudo bem nos campos dele do outro lado do rio em Shabbat. É proibido entrar num barco e navegar em Shabbat ou em Yom Tov. Amar, ele justificava isso. Eu tenho a intenção de dormir nesse barco. Eu não quero viajar. De passagem, vou viajar. Então falaram para Ravashi isso. Vocês estão aqui acusando ele que está fazendo uma estratégia proibida. Ele está fazendo uma estratégia de uma proibição rabínica. E como é um Talmid Chacham que se trata aqui, ele não vai fazer uma proibição rabínica sem fazer a estratégia, então ele não está fazendo aqui uma coisa proibida para ele, é permitido. Continua a Gemara Matnitin, uma Mishnah. Notnin maim al gabei ashmarim bishvil shiitzolu. A pessoa pode colocar água sobre bocas de vinho que estão numa peneira para escorrer o vinho que está aqui dentro dessas bocas de vinho. O mesanin etayayim besudarim é permitido coar vinho, passando o vinho por roupas, lençóis, o Bekfifá Mitzrit e uma cesta. A pessoa está coando vinho aqui, um vinho que era possível consumir ele sem coar, e está fazendo de uma forma diferente, com um chinu e colocando num lençol ou numa cesta, é uma coisa diferente do que o normal, é permitido. É permitido colocar um ovo numa peneira que tem lá embaixo dela mostarda, para a gema cair antes da clara, atingir essa mostarda, e depois a clara vai cair, não tem problema, é permitido fazer isso. Veosin anomalim beshabat, é permitido também fazer uma bebida chamada anomalim. Anomalim é uma bebida de vinho, mel e pimenta. Rebiudal meu beshabat becos, Rebiudal fala que é permitido fazer em shabat um copo dessa bebida, beyom tov belagin. Em yom tov é permitido fazer uma jarra dessa bebida, o bemoed bechavit. No chola moed é permitido fazer um barril inteiro dessa bebida. Rabbi Tzadok omer akol efi aorchim, fala Rabbi Tzadok, tudo depende da quantidade de visitas que a pessoa tem. Se a pessoa tem muitas visitas, pode fazer mais, mesmo em Shabbat. Fala que o Mar Zeir, falou Zeir, no tenho da minha ayin salul, o mayin tzulim no tocha mechamed beShabbat, veno choshesh. A pessoa pode colocar numa mechamed, numa uma peneira para coar, vinho limpo e cristalino e também água dentro dessa peneira em Shabbat e não tem problema. A valakurim lo, porém é proibido colocar água ou vinho que não dá para beber ele sem coar, é proibido. Está fazendo borê, separando o ruim do bom. Metive é Rabbi Shimon ben Gamliel omer. Fala Rabbi Shimon ben Gamliel. Uma pergunta da Gemara. Tored adam chavit shel yain yenao shmarea venoten eto chameshamed beshabat. A pessoa pode pegar um barril de vinho, misturar a borra com o vinho e depois coar tudo isso numa peneira em Shabbat. Vendo o Rochesh, não tem nenhum receio. Zili falou que pode com vinho e água cristalina e limpa, que a pessoa consegue consumir mesmo sem coar. Aqui a Rabban Shimon ben Gamliel fala que é permitido mesmo que tem bastante borra. Targemar Zeiri, falou Zeiri, Benagitotchano. Quando é permitido, quando todos os vinhos têm muita borra, é na época que as pessoas estão pisando nas uvas, fazendo aquele vinho, mas tem bastante borra no vinho ainda. E nessa época as pessoas bebem o vinho com a borra, então é permitido coar. Uma vez de qualquer jeito as pessoas já iam consumir o vinho assim, mas uma situação normal, que as pessoas não consomem o vinho com a borra, então não pode coar. Esse vinho está consertando o vinho, só o vinho cristalino pode colocar nessa peneira. Continua mensalinina e taiaim de sudarim. A pessoa pode coar vinho com lençóis. A Marashim Barria falou na Marashim Barria, o Bilvat e a Seguma, com a condição que a pessoa não vai posicionar bem esse lençol, fazendo que tenha aqui uma queda no meio do lençol para que o vinho escorra para aquela direção. Aí é proibido estar fazendo uma forma que ele faz durante a semana, é o Vdin de Hol, é um trabalho que a pessoa faz e não pode fazer em Shabbat. O Bekfifá Mitzit é permitido peneirar e coar um vinho com uma cesta. A Marabihê Barashi Amará falou, sabe o Bilvash, o Yagubia Mikarkaitosh, o Klitefach. A condição é que a pessoa não coloca o chão dessa cesta acima do utensílio que está caindo lá, o vinho, mais do que um tefach, mais do que 10 centímetros. Se a pessoa colocou mais do que 10 centímetros, é uma tenda, é proibido fazer isso em Shabbat. Amará falou, Rav, Haifrunka, a palga de Kuvasharia, Kule Kuvash Asur. Essa frunca, é uma capa que se coloca em cima de um reservatório de vinho. É permitido cobrir esse reservatório de vinho até a metade dele, porém não em todo esse reservatório. A pessoa que coloca em todo esse reservatório está fazendo uma tenda também, é proibido. Se a pessoa faz até a metade, então não está fazendo uma tenda proibida. Fala, mara marafá paloni adak inishtzenita bepume de kuzni behavita mishun de mirzi que mechamele, é proibido também colocar feno ou capim e no topo de um utensílio pequeno que a pessoa usa para tirar o vinho do barril, é proibido colocar lá esse capim ou esse feno para ser usado como uma peneira, porque parece realmente uma peneira profissional, e a pessoa é proibida fazer essa peneira em Shabbat ou em Yom Tov, então não pode fazer isso também. Você fala que é um buraco, de Rav Papa, na casa de Rav Papa, Shafu Shihra, Mimana Lemana. Na casa de Rav Papa, eles tiravam cerveja de um utensílio ao outro. O que significa isso é que eles colocavam a cerveja no utensílio e a borra descia no fundo. Eles despejavam devagar essa cerveja para o outro utensílio, separando a cerveja da borra. E fala que agora que é permitido. Pelo menos deveria ser proibido isso. A pessoa que tira toda a cerveja e deixa lá a borra, o que ele faz no final? É inclinar ainda mais o utensílio para que as gotas que estão na boca vão cair, está fazendo borê, separando o ruim do bom, em Shabbat. Resposta: na casa de Rav Papa, eles não faziam assim. Eles deixavam as gotas finais com a boca. Se fazem assim, então não está fazendo borê. A proibição é tirar todas as gotas e deixar a boca sozinha. Se vai deixar as gotas porque a pessoa não se importa com essas gotas, então não está fazendo borê. Não está fazendo nada proibido, e na casa de Rav Papa, que eram pessoas muito importantes, eles não se importavam em deixar as últimas gotas com a borra, não estão fazendo borer, não estão separando o ruim do bom. Isso falar que a Agmará, pela deixar amanhã um novo daf com novos assuntos, Baruch Adonai Olam, amém e amém.